Pergunta. Certa vez, dissestes que, para a maioria dos homens modernos, é mais difícil o êxito imediato pelo tratamento homeopático. Podeis esclarecer-nos melhor esse assunto? Ramatiz. Antigamente, o paciente que se submetia a exame médico homeopata era menos complexo no seu todo psicofísico, e por isso podia-se predizer com facilidade a natureza do seu morbo e anotar as causas exatas e perturbadoras do seu psiquismo. Mas em face de a vida moderna ser tão contraditória, eivada de tantos costumes perturbadores, vícios elegantes e conflitos emotivos que se iniciam na infância e acompanham o homem até a cova do cemitério, cria-se nele uma segunda natureza humana e mais artificializada, que se impõe à característica psíquica do ser. Ela sobrepõe-se à verdadeira individualidade fundamental do enfermo. Em verdade, obscurece o seu verdadeiro retrato psicofísico, o que induz a vacilações o homeopata, para preceituar a dose eletiva e fundamental. O homem civilizado do século XX ainda é um indivíduo habituado a uma nutrição defeituosa, que abusa imprudentemente da vitaminoterapia e dos antibióticos a granel. Vive intoxicado pela radioatividade exalada das experimentações atômicas, subvertido pelos venenos corrosivos e viciosos do alcoolismo, do fumo e dos entorpecentes, atormentado pelo bulício citadino, vítima constante dos tóxicos medicamentosos, curtido pela violência das hipodérmicas e entrincheirado atrás dos barbituratos, a fim de poder manter o controle nervoso e conseguir o repouso noturno. Periclita cada vez mais o seu equilíbrio nervoso, que é acicatado continuamente pelas emoções desordenadas, e aumenta, assim, o número de neuróticos. Cresce a cupidez de lucros exagerados. Pensa-se na angústia da guerra atômica, no alto custo da vida, dessa vida que se agrava pelo excesso de ruídos, luz, radiofonia, fumaça de óleo e gasolina, emanações químicas industriais, coisas essas com que outrora não se defrontava o ser humano. Ante esse bombardeio incessante, o psiquismo fica indefeso, descontrolado e mórbido, agravado ainda pela fadiga orgânica, intoxicações alimentares e medicamentosas, constipações crônicas, alterações barométricas e térmicas consequentes das adaptações imprevistas do homem ao transporte veloz moderno. Então perturbam-se as coletividades microbianas, que são responsáveis pela sustentação física, chegando mesmo a ocorrer certa desintegração mórbida do protoplasma. É certo que a decomposição microorgânica também é necessária, a fim de se produzir o elemento nutritivo aos próprios vírus e miasmas psíquicos, desconhecidos e ocultos, mas que baixam ou se materializam do mundo astral para atender à progênie das bactérias e dos vermes necessários como organismos simbióticos e úteis à desintegração dos resíduos da alimentação nos intestinos. Mas esse acontecimento biológico deve ser realizado através de ciclos disciplinados e não por força de um psiquismo perturbado, como ocorre em geral entre os terrícolas. Mesmo sabendo-se que os micro-organismos são produtos orgânicos que resultam da morte das células ou até da desordem das funções orgânicas, poder-se-ia dizer que na intimidade oculta do corpo humano processam-se fenômenos muito parecidos com os quadros das estações do ano, quando caem as folhas no outono, descansa a natureza no inverno, ou então prolifera a vegetação na primavera. E a excessiva desorganização mental moderna e o estado de irritação constante da humanidade atuam, então, prejudicialmente sobre o homem, assim como acontece nos dias tempestuosos, quando a atmosfera sobrecarregada de eletricidade pesa e perturba toda a natureza. Pergunta. Tendes aludido a certas situações emotivas e mentais que podem ser modificadas durante o uso da homeopatia. Isso não poderá induzir-nos a crer numa terapêutica especial, capaz de modificar mecanicamente até a conduta do indivíduo? Sob tal aspecto, não desapareceriam a responsabilidade e o mérito espiritual do homem em conhecer-se a si mesmo, ou então orientar conscientemente a sua própria evolução?